Clara senadora Vanessa Grazioutin, que preside esta sessão, também incorporo as manifestações de Vossa Excelência a respeito do protagonismo das mulheres na política brasileira, senadora Vanessa. E a senhora, como procuradora da mulher, tem realizado esse trabalho exemplarmente, inclusive no meu estado do Rio Grande do Sul, com um evento da maior grandeza. Pude dar uma contribuição modesta, mas penso que foi significativa a união de todos os partidos políticos, e as mulheres no Rio Grande são extremamente protagonistas. Vossa Excelência tem no seu partido uma combativa deputada, Manuela Dávila, e eu tenho a mais votada deputada estadual, que é Silvana Covatti, que vai presidir a Assembleia, vai ser a primeira mulher a presidir a Assembleia Legislativa do meu estado. Portanto, nós temos motivos, senadora, de confiar, senadora Vanessa, procuradora da mulher no Senado, de confiar que as mulheres vão ampliar o seu protagonismo. Queria saudar aqui os nossos visitantes, dizer e renovar aqui aquele compromisso que eu tive em relação o PLC 28, que precisamos pautar, que trata da questão do reajuste do servidor do judiciário, mas trago aqui também uma questão crucial, senadora Vanessa, tão importante quanto a questão do PLC 28. É a questão do Aeros, do Fundo Aeros. Neste momento, os representantes aposentados do Fundo Aeros, junto com a líder Graziella Baggio, tendo conversar com o presidente Renan Calheiros, com o apoio do senador Paulo Paim, e aqui nesta casa também o senador Álvaro Dias e o deputado Rubem, lá do Paraná. Eu queria dizer que já foi aprovado a emenda à Comissão Mista de Orçamento. A Comissão Mista já aprovou a emenda que assegura o recurso necessário para pagar aos aposentados do Aeros aquilo que a Justiça determinou. Então, na impossibilidade de convocar o Congresso para incluir este item na pauta, que é fundamental, eu penso que, por um dever de justiça de cumprimento de uma sentença judicial, a presidente poderia lançar mão de uma medida provisória especificamente para cumprir esse dispositivo legal. É fazer justiça com os aposentados do Fundo Aeros, liderados aqui pela Graziella Baggio. Esse é um compromisso que nós temos ao longo do tempo. Eu queria dizer, senadora, que se agrava, senador Lazier Martins, a crise no nosso estado. Serviços básicos essenciais estarão paralisados por causa da decisão do governo, por razões conhecidas, em parcelar os salários de julho dos funcionários públicos. Até a próxima sexta-feira, dia 21, milhares de trabalhadores da educação, da saúde e da segurança estarão de braços cruzados. A manutenção do direito trabalhista é a principal reivindicação da categoria. Por conta da greve e da grave crise fiscal e financeira que está sendo sentida e vivida pelo Rio Grande do Sul e por vários outros estados brasileiros e municípios, mais de 20 mil pessoas lá no meu estado, senador Gladson Cameli, senador José Medeiros, representados de 43 associações e sindicatos, foram às ruas de Porto Alegre nesta quarta-feira para protestar. A revolta é geral e o clima bastante tenso. Muitas farmácias podem não funcionar. Hospitais psiquiátricos, ambulatórios, laboratórios e setores administrativos também estão sendo afetados, porque só 30% do quadro de funcionários dos serviços essenciais estão funcionando até a próxima sexta-feira. Os atendimentos de escrivães, inspetores, investigadores também foram reduzidos. Viaturas estão paradas. Por enquanto, os mandados de busca e apreensão, de prisão, operações policiais, serviço de cartório, entrega de intimação, oitivas e remessa de inquéritos policiais também estão sem funcionar no nosso Rio Grande do Sul. 100% da rede estadual do ensino está fechada. Até sexta-feira, os pais não poderão levar seus filhos à escola. É uma situação que preocupa, porque o motivo do caos é a crise federativa, abordada na manhã de hoje em mais uma marcha dos vereadores que está se realizando no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, que eu tive a honra de participar na manhã de hoje, presidida a UVB, a União dos Vereadores Brasileiros, pelo gaúcho Gilson Consatti. A gestão na administração pública precisa ser repensada se quisermos resgatar não apenas a credibilidade e a confiança na economia, na política, mas, sobretudo, nos políticos. Como escrevi no artigo publicado hoje no jornal Zero Hora, sobre os rumos das contas estaduais, a situação é mesmo insustentável, igualmente nos municípios que não conseguem fazer frente às demandas crescentes que lhes são impostas sem a devida contrapartida da receita. O governo federal também não pode se omitir no apoio solidário aos entes federados. É urgente, portanto, o Pacto Federativo, que esta Casa está examinando, com a presidência do senador Walter Pinheiro e relatoria do senador Fernando Bezerra, com aumento da participação dos estados e municípios na repartição da receita dos impostos, hoje concentrada na União. Como coordenadora dos trabalhos de finanças municipais da Comissão Especial do Senado para aprimoramento do Pacto Federativo, alinhei algumas medidas para garantir repartição justa e segura dos fundos de desenvolvimento e de compensação que serão criados quando ocorrer a unificação das alíquotas do ICMS. Para mitigar os efeitos da controversa Lei Candir sobre estados exportadores, como o Rio Grande do Sul, apresentei uma proposta de emenda constitucional abatendo das dívidas de estados e municípios com a União os créditos fiscais dessa desoneração. Essa iniciativa poderá representar um aporte de 3,2 bilhões de reais para o Rio Grande do Sul. A revisão do acordo da dívida com a União, com a redução do fluxo anual de pagamentos, aprovada no Congresso, é, portanto, urgente para estancar a sangria dos recursos estaduais. A crise que vivemos hoje reforça que as decisões do Executivo Federal também afetam a vida das pessoas na esfera estadual e municipal. O que está ocorrendo no Rio Grande do Sul pode se alastrar para outros estados da federação, como já vem ocorrendo. O clima é de insatisfação e as vozes nas ruas mostraram muito claramente isso no domingo, mais uma vez, quando centenas de milhares de pessoas foram se manifestar. Quero, por fim, caros colegas senadores, nossa senadora Vanessa, me limitando ao prazo estipulado pelo regimento de 10 minutos. Aposentados e pensionistas, entre os quais Francisco de Souza e Virgílio Otinando Nascimento, além de Antônio Albano, ligaram, como muitos, centenas de outros aposentados, ao meu gabinete ou usando as redes sociais para manifestar uma preocupação muito grave de que o governo não iria pagar parceladamente o 13º salário. Havia uma conversa nesta casa de que o governo estava esperando aprovar o ajuste fiscal para depois, então, decidir se iria pagar, creditar o 50% do 13º salário aos aposentados e pensionistas do INSS. Pois bem, o governo tomou a decisão por equívocos na comunicação para fazer os pagamentos. Isso faz justiça com os milhares de aposentados. 17 milhões de famílias no Brasil com um idoso como provedor, segundo dados do IBGE. Significa dizer que 24,8% dos lares brasileiros, ou quase um quarto, tem como responsável pelo sustento uma pessoa com mais de 60 anos. Então, a esses aposentados, a notícia de que o governo creditará em setembro o 50% do 13º salário. É essa manifestação. Encerrando aqui, porque tem 1 minuto e 40 segundos, dizer que acabei de voltar, senadora Vanessa, de uma reunião na CNA com a ministra Cátia Abreu, que, como mulher e nossa colega senadora aqui do Tocantins, fez um relato muito claro da qualidade da gestão que vem sendo aplicada no Ministério da Agricultura, especialmente no campo da questão da gestão e na defesa sanitária. E agora, daqui a pouco, a Comissão de Agricultura, que tenho a honra de presidir, às 16 horas, vai receber a visita do ministro de Agricultura da Alemanha, que acompanha a chanceler Angela Merkel em visita ao Brasil. E a área internacional, na hora que o dólar é valorizado, ganha um peso específico. As exportações do agronegócio do Brasil têm um peso de 7,6% no contexto internacional, enquanto todas as exportações, geral, do ponto de vista geral, têm um peso de apenas 1,5% em todo o comércio mundial. É isso que reforça a necessidade de darmos proteção, modernização e apoio ao setor agropecuário. É ele que vem sendo a locomotiva da economia brasileira, sem o qual estaríamos numa situação muito mais grave, com muito mais desemprego, com muito mais inflação, com muito mais desabastecimento, não fosse o peso que tem a agricultura. Preciso valorizar esses corajosos trabalhadores rurais em todos os cantos do Brasil, pequenos, agricultura familiar, cooperativas, todos eles dão uma contribuição fantástica ao nosso país na área social, na área econômica e, claro, se isso está bem, também a política vai bem. Muito obrigada, senhora presidente, pelo meu cumprimento exato do tempo regulamentar de 10 minutos.